Nós temos um convidado especial hoje aqui no União é Notícia, segunda edição. Estamos no mês de outubro, que também é conhecido, né, como o Outubro Rosa, no qual são intensificadas as ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Então convidamos o Dr. Charles Ronald Van Santen, que é oncologista especializado em mastologia. Ele atua na Oncomed, em Porto União. Doutor, seja muito bem-vindo à Verde Vale FM. Muito boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Verde Vale sempre pensando nessa questão social e sempre pensando na conscientização, sempre Outubro Rosa sendo lembrado também pela rádio. Essa função social é espetacular e é muito importante. Né?
Muito importante. Doutor Charles, prevenção ao câncer de mama, né? Estamos no Outubro Rosa, mas essa é uma preocupação constante, né? Os números, os dados, eles mostram uma incidência cada vez maior do câncer de mama entre as mulheres em todo o mundo, mas falando especialmente aqui do Brasil. Qual é a importância da prevenção e de que forma ela pode ser feita?
Então, a prevenção, ela tem vários aspectos. A prevenção beneficia a pessoa que é acometida pela doença, beneficia o sistema de saúde, em que barateia muitos custos do atendimento às pessoas quando percebem a doença precocemente, e também no contexto familiar, né? Então, vários âmbitos são beneficiados pelo diagnóstico precoce. E sempre é bom lembrar, assim, existe a prevenção primária, evitar que a doença venha a existir, e existe a prevenção secundária, que é você diagnosticar precocemente uma doença. Então, bons hábitos de vida que são importantes para quem tratou, que é atividade física, alimentação de frutas e verduras, pouca gordura. Isso é importante tanto para não ter o câncer de mama, quanto para quem diagnosticou um câncer de mama e quer aumentar suas chances de cura. No aspecto de prevenção e diagnóstico precoce, o foco principal está a partir dos 40 anos. As mulheres a partir de 40 anos, todo ano devem fazer a mamografia. Não gosto muito, então aperta a mama, mas é importante, pode salvar sua vida. O que chamamos de diagnóstico precoce é perceber um nódulo com menos de 1,5 cm. Nessa situação, você tem uma chance de cura de mais de 90%. Você pode evitar tratamentos dolorosos ou mutilações que podem ser evitadas, ou seja, uma retirada da mama, e você pode fazer uma cirurgia parcial da mama e com isso menos sequelas do tratamento. Você pode talvez evitar uma quimioterapia, que pode ser desgastante também, e com isso o tratamento se torna mais fácil e com muito mais chances de cura. E por isso também mais barato para o sistema de saúde, porque ele não vai despender de tantos tratamentos aí. E além de que a pessoa socialmente vai estar produtiva, trabalhando, fazendo normalmente o que ela sempre gosta de fazer ali, apenas tendo um gap ali, um intervalo no tempo de vida dedicado ao médico, até logo retorna às atividades ou nem para algumas vezes.
Doutor, quais são as... O senhor citou aí, né, estilo de vida pode ser uma causa, né, de câncer de mama, mas quais são as principais, né? Sabemos que o câncer, ele pode ter fatores genéticos também envolvidos, né? Mas quais outros fatores podem levar a mulher a ter a doença?
Tem algumas situações que favorecem, né? Por vezes ela pode ter um câncer aleatório e, independente dos fatores de risco, ela pode desenvolver. Porque às vezes tem alguma frustração de algumas pacientes que falam: poxa, mas eu faço atividade física, como bem, fiz tudo e ainda assim tem a doença. Existem os fatores genéticos, existem os fatores próprios do envelhecimento das células. O fator principal da alta incidência de câncer de mama é o envelhecimento, né? As pessoas estão envelhecendo mais. No Japão, mais da Marinha, aqui no Brasil também, apesar que, comparativamente a países desenvolvidos, ainda a faixa etária média é um pouco mais baixa, mas já estamos passando aí dos 70 anos já. Então, o envelhecimento das células do corpo favorece o desenvolvimento de câncer. Algumas outras situações, como começar com as menstruações antes dos 12 anos, parar tarde com as menstruações, ou seja, uma menopausa tardia, isso favorece que a mulher com picos de hormônio durante a vida, cada vez que ela tem um ciclo de menstruação, o hormônio sobe e desce no corpo. Esses picos, esse subir e descer de hormônios no corpo, favorece que a mulher possa desenvolver o câncer de mama. E por isso também a amamentação e ter filhos diminui a probabilidade da mulher ter câncer de mama. Quanto mais filhos ela tem, que quanto mais tempo ela amamenta, menos picos de hormônio ela vai ter no corpo e com isso menos chance de desenvolver o câncer. Assim como fatores que a gente chama de mutáveis, ou seja, fatores que você pode intervir. Como você pode intervir? Tendo uma boa alimentação rica em frutas e verduras diariamente, tendo uma alimentação pobre em açúcar excedente, eu até falo de uma dieta do diabético, né? Uma dieta pobre em açúcar ou em massas também, e também evitar as gorduras e produtos industrializados, né? Eles favorecem ao desenvolvimento de gordura no corpo, a gordura no corpo está relacionada com hormônio, favorece o desenvolvimento de câncer. E a prática de esportes é fundamental também. Pelo menos aí, que tem aí uma prática de meia hora ao dia, 6 dias por semana, é uma das formas de recomendação que se faz, que possa ter um mínimo de atividade de moderada e intensa, e não só, a gente brinca de não sair caminhar olhando os passarinhos, tem que suar um pouco a camisa, não é simplesmente eu fui caminhar, encontrou a comadre aqui ali, isso não é exercício físico, né? Exercício tem que acelerar o coração um pouquinho, tem que caminhar para sua camisa ali pelo menos, ou a forma de esporte que preferir é muito importante.
Exercício fundamental é importantíssimo para a saúde em todos os aspectos. E se você ouvinte, né, que está acompanhando aqui a entrevista com o Dr. Charles, tem alguma dúvida, quer fazer alguma questão, né, para o doutor também, o canal está aberto através do nosso WhatsApp no 42 99 31 0008. O quanto avançaram, doutor, os tratamentos, né? Qual a diferença, por exemplo, de 10, 15 anos atrás para os dias de hoje? O quanto a medicina, ela conseguiu avançar no sentido de oferecer tratamentos mais promissores?
Desenvolveu bastante, sabe? Hoje, nos meus tempos de formação ali, fazem 20 anos ou um pouquinho mais, basicamente a gente tinha uma situação em que a mulher de acima de 35 anos fazia tratamento com comprimido, abaixo de 65 quimioterapia, e não havia muita seleção dos detalhes a respeito do tumor para saber que tipo de tratamento teria que ser feito para aquele tumor específico, para aquela pessoa em especial. Hoje a gente faz um tratamento personalizado do tumor e da pessoa, no sentido de saber se ela tem outras doenças, saber se ela toleraria aquele tratamento, as perspectivas de vida da pessoa e ainda assim as características do tumor, as características moleculares. De acordo com alguns receptores, de algumas características daquele tumor, a pessoa toma um determinado medicamento ou não. Então, ainda avançamos um pouquinho mais nisso, que hoje ainda tem a característica genética, que é além da molecular, que de acordo com alguns testes genéticos, nessas situações familiares, como comentamos, que 10% mais ou menos dos casos são genéticos, né, que existe uma ligação familiar de ter a doença, essas situações, além de que antes tinham a vantagem de poder prevenir os familiares ou fazer cirurgias preventivas, como o famoso caso da Angelina Jolie, aquela atriz famosa que,
sim,
com doença genética, precisou retirar as mamas e pelo risco de câncer, ainda assim, hoje temos um medicamento específico para essa mutação genética. Então, além da situação de prevenção, hoje já permite até, pelas mutações genéticas, você fazer um tratamento direcionado à mutação.
Ou seja, antigamente era um tratamento, digamos, generalizado, né? Mais geral. Hoje você consegue especificar, fazer uma coisa mais personalizada. É por aí, doutor?
Exatamente. Assim, você pode ter um diagnóstico que na biópsia veio carcinoma, ou até mais detalhadamente, carcinoma ductal. Dentro do carcinoma ductal, a gente pode ter 10 tipos de doenças diferentes, com comportamentos diferentes previstos, perspectivas de cura, perspectivas de medicação a ser usada, e assim, de acordo com essas características, você fazer a trajetória de tratamento, perspectiva de resultados também.
Muito bom, tem pergunta vindo através da nossa interatividade. A Solange está perguntando aqui: boa tarde, doutor, poderia falar sobre BIHADS 1, 2, 3, 4 e o uso do DIU e outros métodos contraceptivos podem contribuir para o avanço do câncer?
Ótima pergunta, muito interessante isso. A gente percebe muito que as pessoas chegam ao consultório tendo o BIHADS como diagnóstico de câncer, né? Isso não é real. Na verdade, o BIHADS, ele é uma classificação radiológica que vai notar se naquele ultrassom, raio-x ou ressonância existe mais ou menos possibilidade de existir um câncer. Ou seja, com um BIHADS 1, 2, eu tenho uma situação benigna em que não preciso fazer biópsia. um BI-RADS 3, fique atento, talvez esse nódulo ou esse achado desenvolva e para frente, daqui a 6 meses, você tenha que fazer biópsia. BI-RADS 4 e 5, faça a biópsia, que tem probabilidade de ter doença. Mas não quer dizer que o BI-RADS 4 e 5 está escrito ali, você tem câncer. Está escrito ali, investigue, porque isso é importante ser esclarecido se é doença ou não. Então, o BI-RADS é uma classificação radiológica de risco de doença, em que direciona o médico especialista que está atendendo a dizer se precisa ser feita uma investigação ou não. E um acompanhamento mais acirrado ou menos acirrado, ou mais frequente ou menos frequente daquela situação encontrada. Da situação de contraceptivos, todas as situações que envolvem hormônios, elas sempre existem uma preocupação, né? Quanto ao uso do DIU, existem DIUs que têm hormônio e DIU que não tem hormônio nenhum. Quanto ele favorecer a promover, o câncer não promove, mas a paciente que tem diagnóstico de câncer, existe uma tendência a pedir que retire o DIU com conteúdo hormonal. O DIU que não tem hormônio não tem problema. A questão do anticoncepcional é muito debatida, todo o congresso é discutido a respeito. Nunca houve comprovação de que o anticoncepcional oral, nas doses que hoje os modernos usam, que ele vai favorecer a ter câncer. Antigamente, a dosagem dos hormônios anticoncepcionais orais era muito maior. Ali, sim, existia uma preocupação grande e um favorecimento ao câncer pela anticoncepção. Na hora, hoje em dia, não existe essa situação mais. Não foi comprovado isso. Ao contrário da reposição hormonal para a mulher menopausada. A mulher que parou as menstruações e tem os calorões próprios de parar de menstruar, e é exatamente aquela idade que é a idade de maior risco de câncer de mama. Lá pelos 50, 60 anos, às vezes um pouquinho antes. Essa situação, nesse momento, que a mulher mais tem risco de câncer e parou de menstruar, ali é muito importante que antes dela pensar em tomar um comprimido de reposição para tirar os sintomas da menopausa, que ela faça todos os exames de mama, tenha certeza que na mama não tem nada, ela não tendo fatores familiares de risco de câncer de mama, ela sim pode fazer uma reposição hormonal se for muito necessário. Se ela não tiver sintomas, talvez não seja interessante, ela vai ter um risco de câncer de mama e não tanto benefício pela reposição hormonal. Então tem que ter muito cuidado com isso e não estender muito, tentar usar o mínimo de tempo possível, de preferência menos do que 4 ou 5 anos, porque quanto mais tempo a mais disso, mais chance de câncer de mama.
Muito bem, 12:28. Obrigado, viu, Solange, pela tua participação, pela pergunta aqui para o Dr. Charles. Doutor, falando um pouco sobre os pacientes com câncer, imagino que seja humanamente muito difícil, né, separar o lado emocional do profissional, porque é uma doença que ela impacta demais a pessoa que recebe o diagnóstico e também a família do paciente, né? De que forma o senhor procura lidar com todo o processo, desde a comunicação do diagnóstico ao paciente, passando pelo tratamento em si, que por vezes é muito debilitante, né, até uma possível cura? Como que o senhor trabalha para todo esse processo?
Bom, essa situação é importante que a pessoa se sinta acolhida, né? Esse é o primeiro ponto. E tenha segurança de que está sendo buscado o melhor para ela, né? A agilidade no diagnóstico ajuda bastante também, porque dá uma ansiedade danada você fazer uma biópsia e não ter a resposta, né? Nesse meio tempo ali de 1 a 3 semanas, passa um mundo na cabeça, desde o que vai acontecer comigo, quais as minhas perspectivas, os planos já mudam todos. E esse momento até refaz o pensamento da pessoa por alguns aspectos, até que ela repense muita coisa na vida, em que não deixa de ser um amadurecimento até. Geralmente as pessoas que passam por esse processo de diagnóstico e tratamento de câncer, por muitos motivos, amadurecem muito, né? Porque esses dilemas da vida fazem com que se repense de valor pequenas coisas e grandes coisas, e tem a parte que a gente repensa tudo, né? Agora, o fator de ter apoio familiar, seja do marido, seja da mãe, seja do pai, seja dos filhos, a mulher que em idade jovem tem o diagnóstico, geralmente o fator filho ajuda muito, porque pela força que ela tem de saber que vai ter um filho dependendo dela, isso dá uma força a mais. Então, o envolvimento familiar é fundamental. E, por vezes, existe uma situação de doença avançada e, graças a Deus, na mama, hoje você, mesmo com metástases, com doença que já saiu do foco inicial, que é a mama, e foi para os ossos, foi para o pulmão e fígado, ainda assim temos muita oportunidade de tratamento. Existem muitas medicações e você consegue hoje cronificar a doença. O que é cronificar? Conviver com a doença sob controle e com qualidade de vida. Essa é uma luta para quem tem doença metastática e os resultados são possíveis. A pessoa não é porque ela tem o diagnóstico, a doença saiu da mama, em que ela tenha a vida necessariamente com dias contados. Ela pode prosseguir muitos anos com a doença controlada. Isso depende do perfil da doença, depende de vários detalhes, mas existe oportunidade de tratamento.
Bom, doutor, tem uma pergunta que muitos pacientes de câncer fazem, né? Muitas mulheres também que são diagnosticadas com câncer de mama também fazem. Quem tem a doença pode fazer exercício físico? Deve fazer exercício físico? Ou não pode fazer exercício físico, né? O que o senhor pode passar em relação a isso? Que é uma questão que é sempre bastante feita aqui através da nossa interatividade.
Então, a situação de ter o diagnóstico de doença, o mais importante é a gente tentar minimizar a situação de sentir-se doente. Por vezes é difícil isso, em algum momento vai ter efeito colateral de tratamento, fez a cirurgia, vai ter algum momento em que a pessoa está limitada aos exercícios físicos, pelo tratamento de alguma forma. Mas nos momentos em que o tratamento não limita a atividade física, seja por um efeito colateral de uma náusea ou alguma falta de apetite, uma tontura ou mesmo um pós-operatório, fora desses momentos, quanto mais atividade física, melhor. Melhor a pessoa consegue se desafiar ali a vencer os efeitos colaterais. Até tem uma situação curiosa, alguns medicamentos quimioterápicos têm um efeito cardiológico deletério, ou seja, podem fazer mal ao coração. E existem vários estudos já, um deles até curiosamente fez com que as mulheres faziam atividade física durante a administração do quimioterápico com uma bicicleta ergométrica. E outras faziam exercício nos intervalos da quimioterapia e outras não faziam exercício. Até as que faziam exercício durante a quimioterapia tinham um resultado um pouquinho melhor, mas basicamente as que fizeram exercício protegeram mais o coração do que as que não fizeram. Lógico, não é feito na prática, ninguém faz quimioterapia andando de bicicleta, mas foi um estudo até curioso, até lembro essa situação, comento essa situação para mostrar que estar em tratamento de câncer não significa ficar estagnado e sedentário, significa que dentro do máximo possível continue com as atividades físicas ou até inicie dentro do que o corpo permite, dentro do que o corpo aceita, sem lesões, sem extrapolar, mas dentro do que se permite ali alguma atividade física interessante.
Muito bom. A Terezinha, nossa ouvinte, também está mandando uma questão aqui, doutor Charles. Bom dia, gostaria de saber por que depois de 2 anos sem menstruar, voltei a menstruar, tenho 54 anos e já fiz posição hormonal.
É importante que tenha uma avaliação médica, né? Situações focais assim, existem muitas situações envolvidas, né? E minimamente tem que ser investigada essa situação, porque pode ser simplesmente uma situação natural, que a pessoa ainda tem um resquício hormonal e ainda está ciclando de alguma forma e teve o sangramento, mas ela precisa de um exame ginecológico, precisa de uma investigação e uma avaliação médica para definir se isso é importante. Pode ser algo muito importante a ser tratado, pode ser algo muito simples como ciclos hormonais, depende da avaliação médica.
Bom, a Madá também é nosso ouvinte aqui, doutor. Boa tarde. Peça para o doutor Charles falar sobre as fases do paciente com câncer, aceitação, negação e revolta, né? Quais os efeitos desses no tratamento?
Obrigado a pergunta, Amanda. Essa situação não é câncer, né? A gripe até tem isso, o luto tem isso, várias situações emocionais têm essas fases todas. E a gente percebe que alguns pacientes começam e terminam o tratamento na fase de negação. E quem vê, assim, negação, parece que a pessoa está negando e mentindo para ela mesma. Mas algumas vezes a negação significa interpretar como se nem existisse a doença. Isso algumas vezes torna muito mais fácil até ou encarar a doença e tratar a doença. E é bastante difícil a fase da revolta, porque, em geral, a pessoa, por vezes, se nega a tratar e se revolta contra a família, e, por vezes, até torna um pouco difícil tanto o relacionamento quanto o tratamento da doença. E na fase da aceitação, é uma fase que a gente enxerga muito mais ao final do tratamento, quando é uma doença já avançada, em que a pessoa consegue já trabalhar melhor a doença com a família e tem uma situação convivência mais agradável. Mas os períodos variam muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma revolta mais longa, outras pessoas têm uma barganha mais longa e assim por diante. Mas é curioso, mas isso não se restringe ao câncer, é bastante nítido, mas isso é uma situação presente em luto, presente em outras doenças também.
Muito bem, agora 12h35, tem uma outra questão aqui, doutor, chegando através da interatividade. A Marga, ela está dizendo aqui: boa tarde, queria saber se é normal durante a relação, acredito que ela esteja falando da relação sexual, né, é normal ter sangramento, pode ser câncer o sangramento durante uma relação sexual?
Durante a relação sexual ter sangramentos pode ser um traumatismo, durante a relação um machucado, pode ser uma ferida no colo do útero, ou pode ser uma alteração própria de uma situação hormonal, como falávamos antes, né? Então depende da idade da pessoa, depende de várias outras situações também. Mas principalmente uma situação dessa, se está fora do ciclo menstrual, se acontece sangramento, não há dúvida nenhuma que ela precisa comparecer a um posto de saúde para uma avaliação médica e assim ter um esclarecimento dos porquês. E no mínimo um exame ginecológico, um preventivo, né?
Bom, a medicina, doutor Charles, ela te coloca várias possibilidades, né? Tratamentos, cirurgias. Hoje em dia a possibilidade de cura de um tumor, ela cresceu consideravelmente, né? E já existe, doutor Charles, alguns exames, recursos que te mostram que você, eu, quem está nos ouvindo, é uma pessoa potencialmente propícia a desenvolver algum tipo de câncer. Tem como detectar algo que te indique isso e a partir daí se antecipar, monitorar e prevenir a doença?
Existem situações bastante polêmicas, até a situação genética, como falamos ali, esses genes os mais comuns ali, BRCA1, BRCA2, TP53, esses são os mais comuns, existem muitos outros, existem painéis de 40, 50 genes. Houve já várias discussões e até hoje é polêmico, por exemplo, já houve situações em alguma empresa, em alguns países que tem mais acesso a esses exames, exigiam de saber alguma coisa a respeito da situação genética. Então isso é muito complicado, né? A disseminação de informação pode ser favorável ou não. A pessoa pode usar isso para prevenção de doença, como isso pode ser taxado como privação trabalhista, social e tudo mais. Tem vários âmbitos a serem analisados disso. Mas no sentido da pessoa prevenir as doenças, a situação genética é bem interessante, porque se você sabe que tem um fator familiar, por exemplo, BRCA1, BRCA2, TP53, que são genes relacionados ao câncer de mama e ovário, também pâncreas, endométrio e outros, mas basicamente falando do câncer de mama, a pessoa pode fazer uma cirurgia para prevenir o câncer. Ela pode tirar a glândula mamária, mantém a pele e o mamilo, substitui por prótese e assim ela diminui 90% as chances de que ela possa desenvolver o câncer. Isso a partir dos 35 anos pode ser realizado, em geral essa faixa etária que se usa, desde que já não tenha caso sido de câncer mais jovem ainda na família, porque se as incidências de câncer naquela família são mais jovens do que isso, até antes disso a prevenção pode ser interessante. Assim como o câncer de ovário também, a partir de 40 anos, quando já é tolerável a mulher ficar menopausada, ali ela pode já fazer a prevenção retirando os ovários para que não desenvolva o câncer de ovário. Se ela já tem documentado, já fez o teste, sabe que tem a mutação genética, ela tem essa oportunidade. E se ela não quer fazer cirurgias, se ela não quer se submeter a cirurgias, ela tem a chance de usar medicações preventivas ou até fazer exames numa frequência maior, sabendo que ela é de alto risco, ao invés da mamografia apenas ou até ultrassom complementar, ela faz também uma ressonância anualmente. Então, permite que faça exames mais detalhados para a situação da pessoa.
Ou seja, a resposta é sim, né? Temos hoje recursos que estão... Bom, você é uma pessoa que tem propensão, né? De repente, a desenvolver certo tipo de câncer e a gente consegue aí fazer uma antecipação, algum tratamento, como disse o doutor aqui, prevenir, né, as formas mais graves da doença. Boa tarde, a Rita, que está falando aqui, doutor Charles. Por que vou fazer 58 anos e ainda menstruo? A minha menstruação veio quando eu tinha 15 anos. É normal? Uma médica disse que é, mas muitas amigas dizem que tem algo errado e acabam se assustando. E ela faz uma outra questão aqui. Posso ter câncer de mama se eu não tenho histórico na família? Ou seja, são duas questões enviadas aí pela Rita. Obrigado, Rita, pelas perguntas.
Ótimo. Ter câncer de mama pode ser aleatório em 90% dos casos, ou seja, você não tem nenhum fator, como comentávamos antes. Às vezes a pessoa é atleta, come da forma melhor possível e ainda assim ela desenvolve. Então o fato de ter uma vida exemplar no sentido preventivo de câncer, ela pode desenvolver assim, também assim. É um erro numa multiplicação celular. Uma célula se divide errado, não veio o sistema de defesa do corpo para corrigir essa célula, se multiplica de forma desordenada e gera um nódulo, e do nódulo gera uma situação que pode se espalhar no corpo. Câncer basicamente é isso. Então, mesmo que ela não tenha fator genético e os outros fatores, ela acaba podendo desenvolver. Então, existem os tumores aleatórios, que a gente diz, ou ao acaso, e existem os tumores relacionados à questão genética. Então, não depende de ter familiares com câncer ou não. O fato de ter familiares com câncer pode estar aumentando o risco da pessoa desenvolver câncer, porque ela pode ter uma mutação genética. Da outra situação, o tempo de menstruação da mulher depende do número de óvulos que ela tem. O ovário, diferente do homem, o homem é aos 80, 90 anos, desde que ele tenha a condição de ter relação sexual, ele vai ter espermatozoide para poder engravidar, inclusive, né? A mulher, ela tem como se fosse um número limitado de óvulos, em que ela tem um reservatório de óvulos, que é o ovário. A hora que acabaram os óvulos, ela não tem o ciclo menstrual. Então, se a menstruação é realmente menstruação, que não é um sangramento contínuo, isso pode ser normal, e enquanto houverem óvulos que permitam que a pessoa elimine aquele ovinho, tem a fase do ciclo menstrual em que tem uma parte desse ovinho ali, digamos assim, que produz um tipo de hormônio, ela vai ter aquele pico de hormônio, vai acabar esse hormônio, vem outro tipo de hormônio, se envolve estrógeno, progesterona, vai acabar que ela tem aquele ciclo hormonal que a gente diz. Então, se ela está tendo sangramentos em ciclos, normalmente como a menstruação, com 58 anos é possível. Provavelmente ela tem óvulos ainda suficientes para fazer esses ciclos. Daqui a pouco, quando parar de ter os óvulos para ciclos, ela entrou em falência ovariana, que é a menstruação.
Muito bem, boa tarde, Rafael. Pergunte para o doutor se é necessário a mamografia todo ano. Eu tenho 59 anos. O doutor falou aqui no início a respeito da questão da mamografia, mas vamos reforçar. Quem está fazendo a questão é a Neuza, né? Quem está mandando aqui a pergunta. E aí já aproveito, doutor Charles, a partir de qual idade, né? É o ideal que se faça a mamografia, e dependendo da idade, com qual frequência? Essa é a pergunta aqui da Neuza.
Perfeito. Tem bastante detalhes nisso, mas vamos ao habitual, né? Dos 40 aos 70 anos, anualmente. Né? Todo ano mamografia a partir dos 40 anos, isso de forma geral. Muito interessante a pergunta, porque me faz lembrar de algumas situações. 7% dos casos de câncer são em mulheres com menos de 40 anos.
7%?
7%, então não é pouco. Existem alguns conflitos de informações que aparecem na internet dizendo que o risco de fazer mamografia, de achar coisa que não é câncer. Abaixo dos 40 anos existe uma chance também de 7%, 4,8%, 7% nas pesquisas, que falam que podem existir achados em que vão ser biopsiados e não é câncer, não vai dar resultado de câncer. E a pessoa passou por uma ansiedade, por uma biópsia que se diria desnecessária. Mas existe 7% de chance dela diagnosticar um câncer. E geralmente nas mulheres abaixo de 40 anos existem as chances de que esse tumor seja até um pouco mais agressivo do que na mulher idosa. Então, abaixo dos 40 anos, a rigor, não existe indicação de uma mamografia anual, mas é muito importante o autoexame e o exame ginecológico. Então, ir ao ginecologista, ao mastologista, ao seu médico de confiança e fazer exame das mamas, e quando eu falo exame, é examinar, pôr a mão na mama mesmo, não necessariamente só ir pedir um exame e pronto, né? É bem importante o exame físico. E a partir dos 40 anos, mamografia e exame físico. E a partir dos 70 anos é outro extremo que chama bastante atenção. Não é uma regra fechada que você diga, com 70 anos agora não precisa mais. Se a pessoa é saudável, ativa, e aquela que a gente comentou, que faz atividade física, tem uma saúde plena, as pessoas estão ainda até 90, 100 anos hoje. Então, se a mulher tem uma perspectiva de mais do que 7 anos de vida, ou mais do que 10 anos para algumas estatísticas, ela tem indicação de fazer mamografia, porque ela tem danos que pode desenvolver o câncer, e é interessante que ela diagnostique a doença precoce para evitar de ter um câncer que possa ceifar a vida dela. O que se diz assim, mas 70 anos, 80 anos, ela já não tem por que diagnosticar doença precoce. Tem sim, ela tem chance de viver até os 90. E se você diagnostica precocemente, você pode, assim, intervir na doença e não deixar que ela seja o motivo da pessoa correr risco de vida. Então, de forma geral, sem contar os fatores de risco familiares e os fatores próprios da mulher que já fez uma biópsia ou tem algum achado anterior, na forma geral, sem os fatores de risco, a partir dos 30 ou pelo menos 35 anos, exame físico anual no médico, e a partir dos 40 anos, mamografia, o médico vai indicar se precisa também ultrassom, precisa também uma ressonância, e até os 70 anos, pelo menos, se a mulher tiver mais uma perspectiva de tempo de vida de mais do que 10 anos, anualmente fazer a mamografia também. Quando eu falo perspectiva de vida, assim, se a pessoa tem um risco de vida pelo diabetes, pelo coração, por um derrame, aí ela tem uma vida que tem uma perspectiva mais curta, porque ela está adoecida por outras coisas. Então, talvez não seja interessante a mamografia. Mas se a saúde é boa, está com uma boa perspectiva de que tenha vários anos pela frente, diagnóstico precoce é importante.
Perfeito. Olha, tem muitas questões chegando, né? Através do 999-310008. Vamos tentar aqui, na medida do possível, atender a todas, né, as dúvidas das nossas ouvintes. Boa tarde, sou a Rosana. Aos 48 anos fiz esterectomia. Não posso fazer reposição hormonal, pois tenho displasia. Tendo a displasia, eu tenho alguma chance de desenvolver o câncer de mama?
O termo displasia é um termo não tanto usado assim na mastologia ali, mas existem as, digamos, as hiperplasias, em que você pode ter hiperplasias com atipias ou sem atipias. A hiperplasia por si só não é preocupante. A hiperplasia com atipias pode aumentar em 4 vezes a chance de câncer de mama. Então, se há um diagnóstico de uma hiperplasia com atipias, aí você aumenta em 4 vezes o risco de câncer de mama, não faz reposição. Do que eu estou imaginando que está sendo referido na pergunta ali, eu imagino que seja uma situação benigna que não vai aumentar as chances de ter câncer de mama. Mas precisaria ser analisado esse exame, esse diagnóstico, como foi feito, se foi um diagnóstico radiológico, se fez biópsia ou não. Então é difícil dizer, eu tenho displasia, por onde foi achado, como foi feito. E a partir daí, então, eu digo, é uma resposta genérica, mas a consulta médica que vai responder perfeitamente isso.
Muito bem, vamos a mais uma aqui, daí encerramos, tá, doutor? Até porque o doutor, né, tem aí, estamos tomando bastante tempo do doutor Charles hoje aqui, no União Notícias, segunda edição. Mas é um assunto importante, saúde sempre é importante a gente falar, né, muito sobre saúde, e claro que as questões, elas acabam chegando. Boa tarde, é a Janete, pergunta para o doutor, o que significa quando faz o Papa Nicolau e sangra? É algum problema grave? Pode ser algum problema mais grave, doutor?
O exame de Papa Nicolau preventivo de colo do útero, ele pode sangrar porque você faz uma raspagem do colo do útero para o diagnóstico, né? Se a pessoa tinha um sangramento e fez o Papa Nicolau e aumentou o sangramento, pode ser que tenha uma doença que é descoberta ali e com isso tome a sua conduta. Agora, simplesmente de rotina fazer o Papa Nicolau e ter 1 ou 2 dias de sangramento, isso pode acontecer e não significa doença. Lógico, o resultado do exame vai contar para a gente ali se existir algo preocupante. E se for algo persistente, que se prossiga a investigação com ultrassom ou algum exame a mais. Mas simplesmente no ato um pequeno sangramento, isso faz parte.
Muito bem, meio-dia, 49 minutos, nós conversamos com o Dr. Charles Ronald Van Santen, que é oncologista e especialista em mastologia, porque estamos no Outubro Rosa, né, que é o mês aí de prevenção, né, de conscientização sobre o câncer de mama. Doutor Charles, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação. Seja sempre muito bem-vindo, né? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Por favor, se o senhor quiser deixar um último recado aí para as mulheres, né, no sentido de cuidar da saúde, né, evitar essas doenças mais graves como é o câncer de mama, por favor, fique à vontade.
Ótimo, obrigado por nada, Rafael, obrigado a Verde Vale aí por lembrar dessa situação muito importante que é a prevenção do câncer de mama. 30% dos casos de câncer da mulher são de mama, então é a principal causa de mortalidade. É muito importante a prevenção, é muito importante o diagnóstico precoce, é muito importante palpar a mama algumas campanhas fazem o termo se toque e realmente se apalpe, se toque, se examine. Alguns exames não conseguem detectar, algumas situações não são detectadas por exames, então pôr a mão na mama e comunicar a familiares, ir ao médico é importante. Existem pessoas que têm até feridas e não procuram o médico. Então, percebeu o nódulo, percebeu algo diferente, procure especialista, né? Procure seu médico de confiança, procure ginecologista, ele vai lhe esclarecer se aquilo tem importância. Se esconder da doença não resolve. Então, faça os exames preventivos, como recomendamos na entrevista, e não se esconda, não vai resolver seu problema. Procure atenção.